Um brinde ao Café com GB, episódio 70. Nesse episódio, vamos falar sobre a Comic Con RS, maior evento de quadrinhos do sul do país. Fique ligado, a gente já volta. Já pensou em um podcast onde os membros não fazem ideia do que estão falando?
Esse ano, se tiver a competição de torta na cara que teve em 2019, eu vou ir.
Um programa sem pauta, sem tema e sem graça.
Tome!
Todo mundo vagabundo, ninguém faz porra nenhuma.
Cavalo!
Onde a razão e a loucura andam de mãos dadas sem nenhuma direção.
Ele gosta.
A falar besteira a gente consegue. Isso aí eu boto fé.
Ai, mamãe!
Um podcast original do Spotify.
Não.
Nos siga no Spotify e se sirva de um café com gibi.
Ah, merda, porra! Paga!
Nos dias 3 e 4 de setembro deste ano, na Universidade La Salle de Canoas, aconteceu a Comic Con, grande evento de quadrinhos e cultura pop que recebe grandes nomes e referências importantes do cenário atual da nona arte, homenageia os brasileiros e também artistas de outros países. Esse ano tivemos Vitor Cafage, autor das graphic MSP que estão recentemente sendo adaptadas para as telonas, Max Andrade, autor de mangás e que agora entra para o time das MSPs com uma releitura do Anjinho, traz também o artista da Marvel, Lucas Wernick, responsável pelos novos títulos dos X-Men. É claro, não podemos esquecer do gigante Sidney Guzman, editor da MSP, dono do Universo HQ, membro do podcast Confins do Universo e a figura mais carismática do meio dos quadrinhos. O evento também homenageia os artistas gaúchos Gustavo Borges e Chris Petter, que tiveram alcance internacional com a sua graphic novel intitulada Pétalas. Além dessas atrações fantásticas, você irá encontrar mais de 80 artistas, lojinhas para comprar coisas de nerd, desfiles de cosplay para fotinhos fofas, salas temáticas para sua imersão e até espaços preparados para a realização de fotos para o seu Instagram com temas de Stranger Things e O Estranho Mundo de Jack. O Old Nerd teve a oportunidade de cobrir o evento e você pode encontrar mais conteúdos e outras mídias acessando o site e o Instagram. A Comic Con RS é um evento de grande importância para a nossa região e para os artistas receberem a atenção devida e realizar o contato próximo com seus fãs. Não deixe de ir homenagear o seu artista preferido, ano que vem tem mais. Fique atento e não perca.
Vamos lá, vamos conversar agora com o mestre professor Daniel HDR. E aí, Daniel, fala pra mim como é que é voltar a um evento, a Comic Con, depois de 2019.
Eu tô muito contente, porque assim, eu estive em março no Circuito Catarinense de Quadrinhos. Foi uma experiência legal, até porque assim, eu e a minha esposa, a gente foi de carro, Santa Catarina. Curtimos a viagem, a nossa filha nasceu alguns meses depois, né? Então a gente sabia que era uma das poucas viagens que a gente podia fazer esse ano. Mas a Comic Con RS é em casa. E não tava tendo evento grande como a Comic Con aqui, a RS. Ao mesmo tempo, em 2019 eu tinha recebido a homenagem, né, do prêmio Renato Canini, da medalha Renato Canini. E esse, o próximo homenageado seria o Gustavo Borges e a Chris Petter. E eu, muito por conhecer o trabalho dos dois, ser amigo dos dois, eu ia entregar esse prêmio. Aí veio a pandemia. E aí eu ficava pensando, meu Deus, nós vamos sair vivo dessa, cara. E graças a Deus a gente tá aqui, sabe? Então, esse evento foi muito catártico. Porque ele tá sendo reencontrar um monte de gente que a gente queria saber como estava, se estava bem. Reencontrar muitas pessoas que não estavam conseguindo falar com a gente. E ao mesmo tempo poder fazer essa homenagem, sabe? Então, pra mim foi muito catártico. Eu achei importantíssimo. Fiquei muito feliz pelo evento, por estar numa casa nova. Um espaço que integra bastante e é bastante arejado, mas atuais condições é importante. E eu senti, não sei se foi uma impressão, eu senti uma entrega maior do público, sabe? O pessoal estava encarando, não digo com a mesma intensidade, mas estava encarando esse mesmo modo, catártico também. Poder rever o dono do stand que os caras iam, então ver os artistas no Artis Alley, gente que produzia praticamente pensando na Comic Con RS e tinha sumido quando a gente vê a pessoa tá bem, tá produzindo, tá evoluindo, sabe? Então o público também tem abraçado esse momento, eu tô achando muito legal isso.
Os desculpa se eu falei demais.
Não, não, tu pode falar o quanto quiser. E tu falou de produção, né? O quão importante tu acha que esse tipo de evento, né, que une o fã, o desenhista, o profissional, os vendedores, né? O quão importante é para o mercado, para fomentar esse ambiente que a gente vive dos quadrinhos?
Eu sou um cara de 48 anos que pegou os eventos anime tipo Man Baby, né? Que vendia stand Piratex, aquelas coisas, né? Tipo, era caneca de anime, caneca de mangá, caneca de comics, comics de caneca, sabe, camiseta. Não que isso seja um problema, mas era tudo muito no improviso. Aí, vindo a CCXP, a régua subiu muito. E é legal que esses eventos, eles encontraram a sua identidade. Né? E eu falo eventos no plural, porque desde aquele evento que acontece, sei lá, numa feira do livro de uma escola, até um evento que tem, tipo, um pin marcado na agenda local do estado, sabe? E a Comic Con RS já passou dos 10 anos, eles têm uma identidade própria. E eu acho que se refinou muito, assim. Então, poderia se voltar do tipo a moda Miguelão de qualquer jeito, né? Então acho que eles voltaram de uma maneira muito refinada, muito seguindo as regras, eu achei muito consciente também. E eu acho que é importante porque do autor independente, até a pessoa que, sei lá, se tornou pai recentemente, que está trazendo a filha ou filho para se inserir nesse universo, poder ter um evento presencial, a pessoa sair daquela bolha do apartamento dela, sabe? Do Netflix, dos streamings, do YouTube, e poder encontrar uma pessoa que desenha mesmo, uma pessoa que produz esse material, uma pessoa que gera conteúdo sobre esse material, e trazer essa nova geração para ver esse público, isso é importantíssimo para a continuidade do mercado. Porque não adianta eu só fazer quadrinho para velho, não adianta o cara que era colecionador continuar comprando e, sabe, e não se motivar a gerar novos leitores. Então esse novo público que aparece, ele aparece por causa dos eventos, cara. Eles não vão achar na internet. É muito difícil. Sabe? Eles querem ver outras coisas na internet. Então os eventos presenciais são importantes. Principalmente por isso, pela uma renovação de mercado e manter todo mundo atualizado, todo mundo integrado e por causa da pandemia, agora todo mundo convivendo, seguindo regras, todo mundo convivendo.
Tu falou de renovação, né? E falando em renovação, tu foi lá o responsável por entregar os dois prêmios, né, pro Gustavo. Sim. E pra Cris.
Sim.
Como é que tu se sente sabendo que eles, direta e indiretamente, eles são crias do teu traço, do teu desenho, da tua escola?
Eu me sinto velho. Falando sério, é uma coisa que eu falei lá no palco com toda a sinceridade. Eu não sabia o que nos esperava. Não sabia se a gente ia escapar dessa pandemia. Temi pelos meus amigos, pelos meus colegas, por pessoas que eu nem conheço, sabe? E aí poder estar seguro e rever eles, saber que eu tinha que entregar esse prêmio para eles em 2020 e agora poder entregar em mão, eu fiquei muito contente. Ao mesmo tempo, não foi fácil para nenhum autor, porque quem vive de eventos ficou sem evento. Quem vive de produto publicado, muitas editoras cortaram produção, né? Eu mesmo, quando eu tava engatilhando coisas para sair na DC, eu precisei ficar em banho-maria por um ano. Eu tava parecendo uma cam girl no meu canal, recebendo superchat para desenhar, entendeu? Mostrar pack de pé. Falando sério, cara, eu acho assim que dar esse prêmio para eles... Foi um evento físico para mostrar o quanto que a gente está olhando com esperança para o futuro. Não só porque está sendo produzido por autores novos, mas o futuro mesmo como sociedade, sabe? De achar uma velocidade tão rápida, a gente achar uma vacina, sabe? De conseguir ter, acreditar realmente na ciência, não ser negacionista. Isso tudo mostra que se as pessoas continuam a ter uma visão além... as coisas têm que ser melhores, você não pode ser pessimista.
Eu vou te confessar então que quando tu falou sobre passar pela pandemia e eu vi que tu te emocionou, eu acabei me emocionando pelo que tu falou, me atacou, porque eu sei da tua situação atual, que eu já vou falar rapidinho, mas é porque eu também sou pai e eu tô há pouco mais de 2 meses que eu passei pelo Covid. Eu acabei pegando uma situação meio que fugiu do meu controle e eu fiquei muito mal. E tudo que eu pensava nos dias que eu fiquei em casa com muita dor no corpo, não conseguia me mover, foi justamente nos meus 2 filhos, que estavam distantes de mim, porque eu tive que me afastar dos dois para não passar para eles. E sobre isso, eu queria que tu me dissesse como é que é, voltando ao evento, sobrevivendo e passando pela pandemia, e agora tu é pai.
É, cara. É o que eu digo, sabe? Em 2020, a gente já estava, eu e minha esposa, objetivando ser pais. Só que aí veio a pandemia e nós puxamos um freio de mão absurdo, com um medo tremendo, assim, sabe? Será que a gente vai conseguir ter acompanhamento no hospital? É muito complicado ir num hospital um período como esse. Mesmo com o pavoroso ano de 2021 e com a vacinação iniciando, o início de 2021 foi muito incerto para nós. Quando a gente se sentiu um pouco mais seguro, eu pude sentir também que a minha mãe idosa estava mais segura. Aí a gente pôde respirar de novo e pensar assim, não, acho que agora a gente pode encarar uma criança ali nesse mundo, sabe? E aconteceu, parece que no que a gente decidiu, a Luna bateu na porta e cá estamos. Eu também tive Covid logo depois dela nascer, por motivos que realmente eu desconheço, porque eu tinha que fazer todo o trâmite de trazer coisas para casa, devo ter pego no supermercado, sabe? Porque era o único trajeto que eu tava fazendo. E eu sei o que é ficar isolado num quarto com um filho recém-nascido chorando e a tua mulher precisando de ajuda e você tem que respeitar o protocolo e ficar isolado. Eu sei. E tem gente que não respeita. Então a única coisa que a gente pode se agarrar é que fizemos a coisa certa.
É isso aí.
Estamos fazendo.
E a última pergunta agora. A Luna é uma cria aí que sobreviveu, né? Nasceu durante a pandemia.
Projeto autoral.
É, um projeto autoral.
É.
Tu, no futuro, me diz sinceramente,
tá,
vai incentivar ela a ser desenhista?
Eu vou incentivar ela porque eu vou estar desenhando perto dela. É o que põe comida na mesa. Agora, eu não, é o que eu falo, assim, sabe? Apesar de eu viver um sonho que o meu pai sempre teve, se tornou meu sonho também, eu aceito plenamente o fato, se ela quiser galgar os degraus dela em outras áreas, as escolhas dela vão ser muito assim. Evidentemente que aquele coraçãozinho fica quente, né? Quando tu vê ela tendo as mesmas descobertas ou muito parecidas que você. Mas justamente por acreditar na inteligência feminina, sabe? Eu sei que se ela fizer, ela vai ser muito melhor que eu. E se ela não quiser fazer isso aí, ela vai ter feito a melhor escolha do mundo. E se ela se sentir segura, eu vou ser a pessoa que vai ouvir ela. Não vou dizer, não vou apontar pro dedo na cara dela e dizer assim, você tava errada. Eu vou dizer assim, dependendo da escolha dela, eu vou dizer assim, mas por que que você tá achando que aconteceu isso? É muito louco, cara. Parece que eu tenho a fórmula feita, mas a gente aprende a ser pai, tu sabe muito bem,
tudo,
né, cara?
Improviso.
É muito louco, tudo, cara.
Improviso.
É no improviso, mas sabendo que tem consequências.
Sim,
então,
sim, com certeza.
Eu tenho plena convicção, assim, se ela gostar disso, eu vou ficar feliz, se não há dúvida disso. Mas se ela não gostar, tá de boas.
É, certinho, então.
É capaz dela ficar assim, ai, pai, que vergonha, esse monte de velho falando de quadrinhos. Ai, pai, não suporto, pai.
Mas você, nerd.
Esse treco de minissérie aí de quadrinhos, de trade paperback, coisa de velho. Ai, pai, para.
Ah, certinho. Eu vou liberar agora o Daniel.
Valeu.
Obrigado aí, Daniel HDR, pro Café com Gibi. Muito obrigado.
Obrigado.
E a gente vai conversando aí nas redes sociais e nos próximos eventos.
Obrigado, gente.
Entrando aí na Comic Con, a gente já na entrada aqui já encontramos a Artist Alley, né? Onde os artistas se reencontram com seus fãs aí, com o pessoal, onde eles batem um papo, trocam uma ideia, vendem e principalmente autografam os seus quadrinhos, né? Temos ali o pessoal do Desenho Juntos, né? Liderados pelo Felipe Xavier. Mais à frente a gente encontra a Coletive Alvorodense de Quadrinhos, com o professor Paulo Kobielski. Paulo Kobielski, que hoje apresenta o Coletive Som junto com a Patrícia Maciel, né? Coletive Som, a voz da arte, podcast do Coletive Artes, a qual eu tive o prazer de fazer parte, né? Lá no início, né? Nas duas primeiras temporadas. E o Paulo Kobielski foi um dos que eu primeiro entrevistei. Também temos aí Denilson Reis, que é detentor aí do título de fanzine há mais tempo em circulação no Brasil, mais de 35 anos. A gente aí consegue circular aqui, encontramos na, mais adiante, o pessoal da Grafar, aí liderados pelo Santiago, que também é um outro artista que eu entrevistei junto ao Coletive Som. Foi uma baita entrevista. Encontramos ali também o pessoal da MSP, Maurício de Souza Produções ali, né? Nós temos ali Vitor Cafage e Max Andrade, né? Que são os, aí estão com seus quadrinhos mais recentes, né? Max Andrade com o quadrinho Anjinho e o Vitor Cafage com o Franjinha. Também temos aí Chris Petter e Gustavo Borges, né? Gustavo Borges que... E a Chris Petter, que vão ser os homenageados aí e pela Comic Con, vão ganhar suas medalhas aí e lançaram Pétalas, né, recentemente, uma dupla aí criativa. E mais um monte de artistas aí espalhado. Infelizmente não vai dar pra conversar com todo mundo, porque primeiro que eles estão, todos eles, né, com as suas mesas ocupadas ali, cheio de gente conversando com eles, e também a gente não vai ter tempo hábil aí no episódio, senão o episódio vai ter 6 horas de gravação se a gente for conseguir gravar e conversar com todo mundo. Mas fica aí a menção a todos eles.
Agora aqui eu vou conversar com o Emerson Vasconcelos, o responsável pela Comic Con RS. Te perguntar primeiramente, qual é a emoção dos 10 anos desse evento?
Cara, quando eu fiz o primeiro, ao final do primeiro ano de evento, a primeira edição de evento, eu não sabia se ia ter segunda ainda. Porque a gente escolheu uma data na Semana Farroupilha, daí, enfim, aqui no Rio Grande do Sul é o grande evento cultural, foi uma data, uma escolha muito errada. Mas resolvi arriscar a segunda, porque a primeira em conteúdo já foi muito boa, o público que veio gostou muito. Mas a partir da segunda, que a gente botou numa data legal, que a gente acertou a mão, foi meio que no automático, cara, até que a pandemia nos trava da nona pra décima. A gente já tinha tido uma mudança de local nesse meio tempo, mas quando trava da nona pra décima, que é no momento que tu tá preparado pra comemorar os 10 anos, e aí tu pensa, tipo, cara, eu não vou, não vai ter 10? Será que eu fiz tudo isso pra chegar na 9, pra não fechar o númerozinho com dois algarismos? E a gente sobreviveu. E aí não só a gente sobreviveu, como eu considero que é um renascimento da Comic Con. Porque a Comic Con RS, pra mim, ela tá voltando pra casa, embora nunca tenha morado na sua casa antes. Eu estudei no Colégio La Salle, que fica aqui no mesmo complexo da universidade. Meus pais estudaram aqui. Meu pai fez parte dos Pequenos Cantores do La Salle, que foi um conjunto musical dessa escola que percorreu o Brasil inteiro, fez Silvio Santos. E foi aqui que eu aprendi a valorizar a cultura, e foi aqui que eu idealizei um dia fazer um evento. E quando ele completa 10 anos, eu consigo fazer o evento que eu sempre quis. Claro, com muito ainda para melhorar nos próximos anos, se a parceria continuar aqui. Mas esta é a Comic Con RS, ou este é o evento com o qual eu sonhei quando eu quis fazer um evento de quadrinhos. Esta é a configuração.
E esse retorno, não só, como você disse, para casa, mas um retorno depois de 2 anos, né? Da última... 3 anos. 3 anos da última Comic Con, que foi em 2019. Além dos 10 anos. O que está sendo para ti hoje? Hoje é o último dia do evento, né? Mas o que está sendo para ti ver o público, ver os artistas, ver os quadrinistas, ver os estandes?
Cara, eu ainda paro às vezes e fico olhando fixamente para todos os lados, olho fixo de um lado, olho fixo do outro, para ter certeza, e tento não piscar, para ter certeza de que não é um sonho. Porque o pesadelo que a gente viveu nos últimos 2 anos e... O pesadelo é aquele que a gente não pode nem falar muito, porque é período eleitoral, a gente não pode falar nada em entrevista, né? Absolutamente.
Aqui pode.
Então, por mais que a gente possa falar, eu acho que tem nomes que não merecem ser mencionados.
Concordo contigo.
Então, mas por tudo que aconteceu no Brasil, o que fizeram acontecer no Brasil, a gente ter sobrevivido, cara, é algo fabuloso. E a cultura ter, alguma parte da cultura ter sobrevivido para renascer nesse momento, a cultura pop brasileira tá renascendo nesse momento, mostra que a gente tem como seguir em frente, crescer, e hoje que eu tô fazendo o evento que eu sempre quis, eu posso sonhar em fazer um evento melhor do que eu sempre quis. E é isso que eu espero da Comic Con RS, do que eu tô vendo aqui.
Quadrinhos, né? Tu falou que se formou em jornalismo, né?
Formado em jornalismo, mestre em comunicação pelo Unicino.
Mas fã de quadrinhos...
O mestrado é sobre quadrinhos, e o TCC não é sobre jornalismo, é sobre quadrinhos então, também.
O que que é quadrinhos na tua adolescência, na tua juventude, nessa tua fase adulta, no evento?
Ah, cara, quadrinhos é a minha... Eu não digo que é a minha porta de entrada para a literatura, é a minha porta de entrada para a cultura, e da qual nunca abandonei. Ele foi porta de entrada, mas segue sendo a minha manifestação cultural favorita e aquela que eu tenho, por mais que eu goste de muitas outras, e aquela que eu tenho como missão levar para frente, mesmo não sendo quadrinhista, porque os quadrinhos formaram o meu caráter.
Eu não vou te botar numa saia justa em tu dizer quem é o teu artista que tu mais gostou de trazer.
Não vou
te
botar nessa nunca saia vou te dizer justa, isso.
Porque tem vários que a gente bate palma de pé, que nem foi na...
Mas qual foi o mais emocionante de trazer?
Não, vou te perguntar qual
isso
que
eu te posso
tu...
dizer.
Qual foi o mais emocionante, então?
A lenda José Luiz Garcia Lopes.
Garcia Lopes veio e foi um momento da Comic Con, né?
Sim, cara. Tanto que todos os outros que nós trouxemos e que foram grandes nomes, reverenciam José Luiz Garcia Lopes. Glenn Fabry, que nós trouxemos. O fato da gente ter trazido o Garcia Lopes abriu portas para trazer o Glenn Fabry, para trazer novamente o David Lloyd e para outras comunidades internacionais nos contatarem. E infelizmente não deu para fechar esse ano, porque com a alta do dólar, voltar já investindo na comunidade internacional seria um passo além da perna. E é um momento muito, de ser muito comedido, de fazer a coisa com o pé no chão, de avaliar o que deu certo e o que não deu certo nessa volta. Certamente deu muito mais coisa certa daqui do que a gente está vendo, pela satisfação do público, mas é também hora de ver o que nesse momento, comparado com o evento antes, o que continuou funcionando, o que de novidade que a gente não pegou desse meio tempo, que tem que ter para o ano que vem. Então esse evento agora é como fazer o primeiro de novo.
Refazendo os mesmos passos.
É renascer, literalmente a gente renasceu das cinzas, e a Comic Con RS aos seus 10 anos, volta a ter a curiosidade de um bebê para se reinventar. Então a gente quer saber o que as pessoas querem de um evento para 2023.
Agora eu te pergunto, para 2023, 2024, para os próximos, quem tu não chamou, não teve contato, mas gostaria não só de contatar,
brasileiro?
Mas de trazer... Não, também, artistas, dizem um top 3 de artistas de nacionais, regionais e internacionais que tu gostaria de trazer para nós.
Bom, como eu te falei, o evento teve um reboot, basicamente, esse ano. Eu acho que, como é um reboot, tem caras que não vêm há muito tempo e que seria legal voltar para cá. Tipo, o Ivan Reis queria trazer de novo. Outro que eu adorei quando veio, obviamente queria trazer de novo, é o Garcia Lopes. Mas eu queria trazer o Garcia Lopes acompanhado do Gary Conway, que nós chegamos a anunciar, mas teve um problema familiar e não pôde vir. Então, ter os dois, com a dinâmica dos dois no evento, eu adoraria. E por último, eu queria muito mesmo, e aí ainda é bem difícil de atingir, porque a gente sabe que o cara é mais do que quadrinista, ele é um empresário do meio da cultura pop que deu muito certo, que é o Jim Lee. E que também é um dos maiores desenhistas da geração dele. A gente sabe que trazer o Jim Lee é foda. Mas
esse...
eu adoraria trazer o Jim Lee.
Tá aí um convite próximo a alguém que já nos deixou, mas é um grande artista que tu gostaria de trazer.
Robson Rocha, cara. Robson Rocha era convidado 100% certo que a gente ia convidar ele para 2020. Inclusive o Ivan Costa, que é o cara da Quero Escuro, o cara da CCXP. Ele já tinha me indicado, Robson Rocha, como um dos nomes que ele achava que podia bombar aqui. Só que, claro, nós acabamos não convidando, não tendo a oportunidade de convidar o Robson, porque começou a pandemia. E, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de convidá-lo agora, porque ele não conseguiu passar pela pandemia, por uma questão de não terem comprado certa substância que poderia ter nos ajudado. Eu não posso nem falar o nome do que não foi comprado, porque aí alguém pode enquadrar isto na lei eleitoral.
Não, tranquilo, tá? Eu vou deixar agora ele trabalhar um pouquinho, né? Porque o evento não acabou ainda. Então, esse foi Emerson Vasconcelos para o Café com Gibi. Muito obrigado.
Pô, eu que agradeço, hein?
Valeu.
E aí, circulando mais um pouco aí pela Comic Con, a gente passa aí, encontra a Casa Potter, né? Com a memória bíblia de Harry Potter. O pessoal aí pode emergir no universo de Harry Potter. Também nós temos aí o pessoal de Star Wars, né? Sempre presente. O Conselho Jedi do Rio Grande do Sul, também trazendo aí uma pequena parte do universo de Star Wars. Temos aí no cantinho R2-D2, né? O xodó das crianças, todo mundo quer tirar uma fotinha com R2-D2. Descendo na parte inferior aqui, perto do auditório, a gente vê aí o setor com os lojistas, né? Muita coisa para ver, para comprar, para adquirir. A gente tem aí uma estátua gigante do Jack, né? Do Estranho Mundo de Jack, as pessoas tirarem foto, as crianças aí adoram, cheio de cosplay circulando. Temos aí também o Demogorgon do Stranger Things, aí pro pessoal tirar fotinho também com eles. Nós temos aqui um setor aqui bem com todo mundo da Dynamo, né? E bem no cantinho aí o Daniel HDR, professor Daniel HDR, que participou e vai participar de mais alguns painéis aí, né? E também vai ser um dos nossos entrevistados aí. Nós selecionamos ele para ser um dos nossos entrevistados. Provavelmente você já está ouvindo ou já ouviu a entrevista dele. Então vamos circular mais um pouquinho. Lembrando, lá em cima, na primeira parte lá, também tem uma área lá para tirar foto do Barril do Chaves, né? Quem dos saudosistas aí, pessoal, pai e o pai, que nem a gente, cresceu com Chaves, dá para tirar uma fotinho dentro do Barril do Chaves. Então tem muita coisa aí para assistir, para ver. E é cosplay para todo mundo lado, artista conversando, foto, quadrinhos. Tem um pessoal ali, ó, acabei de ver o Vinícius do Dois Quadrinhos passando ali com a câmera, tá gravando também, ó, tá trazendo conteúdo para o pessoal. Tem bastante público aí circulando. E essa é a Comic Con, né? A gente vai, logo retornamos aí com alguma entrevista. E aí, pessoal, agora eu vou conversar com o Sidney Guzmão, o editor-chefe da Maurício de Souza, Confins do Universo e Universo HQ. Errei alguma coisa?
Não, é muito editor em muito lugar, né? Fala sério, pelo amor de Deus.
Ah, primeiramente, eu queria te perguntar aí, 2019, né? Foi o último ano da nossa Comic Con. E a gente retornando agora, depois de um longo período, como é que tu se sente retornando? Porque tu estava lá em 2019 e agora retornando novamente para o nosso evento.
Aqui na Comic Con RS eu me sinto muito em casa, sou muito bem recebido. Eu vim desde a primeira edição, em 2011, né? Então eu sou uma espécie de padrinho informal do evento. Gosto demais do Emerson, gosto demais das pessoas aqui de Porto Alegre, Canoas e tal. Como eu falo, eu sou sempre recebido com muito afeto pelas pessoas, os fãs. É muito gostoso estar aqui e é importante para mostrar também a cena aqui do Sul, né? Quanta gente boa faz quadrinho para esses cantos e que mais pessoas consigam descobrir o tanto de quadrinhos bons que são feitos por aqui.
Aproveitando isso, esses eventos assim, né, que une editor, une o lojista, o quadrinista e o fã, o quanto acha importante esses eventos para fomentar a cultura do quadrinho, fomentar a leitura para os mais jovens?
Esses eventos são absolutamente fundamentais, porque nem todo mundo pode pagar um ingresso no valor da CCXP, que é caro pra caramba, até porque tem uma viagem pra, né, você tem que fazer para outro lugar. Então é vital que a gente tenha eventos satélites espalhados em todos os estados, o maior número de estados possível, né, que a gente puder, porque justamente porque todo mundo, tem gente que gosta de quadrinho e cultura pop em todo o Brasil, e com diferentes poderes financeiros e aquisitivos, né? Então assim, quando a gente tem mais opções, com ingresso mais barato, com autores que ainda estão em começo de carreira, que não conseguem ainda brigar por uma vaga numa grande Comic Con, esses eventos servem demais para impulsionar esses autores, para apresentar trabalho e para formar novos leitores. Novos leitores e novos consumidores de cultura pop, seja de cosplay, de quadrinhos, de seriados. O importante é que a gente tenha mais e mais opções. E a Comic Con RS, os caras são muito guerreiros, desde 2011 nessa batalha aí. Não é fácil, teve pouco público, tiveram que ter mais público, teve a pandemia no meio, os caras resistem aí bravamente, então sempre que eu posso dar uma força, eu tô por aqui.
tu trabalha para Maurício de Souza. Mas você também é responsável pelo maior site de quadrinhos do Brasil, né, o Universo HQ. Também é responsável pelo podcast, né, o Confins do Universo. Como é que tu se sente vendo, por exemplo, a Cris e o Gustavo, que já desenhou, né, o Cebolinha? Diretamente e indiretamente envolvido e responsável por essas pessoas estarem trabalhando e por nós, o público que estamos aqui. Como é que tu se sente? Não sente um pai para todo mundo?
É, cara, eu sinto uma gratidão gigantesca, porque assim, eu sou mais velho que eles, né? Eu tenho 56 anos, e eu não tenho idade para ser pai de todos eles, mas assim, eu fico muito feliz, porque eu sempre falo isso, o Maurício me contratou para levar dinheiro para a empresa dele, mas ao mesmo tempo ele me permitiu fazer um projeto que ajudaria o mercado nacional como um todo, né? Então, assim, eu sempre tive essa postura nos quadrinhos, no Confins, no Universal aqui, de tentar levar quadrinho para mais gente. E a hora que eu boto esses autores no maior vitrine do quadrinho nacional, eu sei que muita gente conheceu o Savinho, a Cris, depois de ter trabalhado nas graphics. Mas eu já conheci eles antes, eles eram bons, são bons demais. Então eu fico muito feliz, muito honrado de ter participado um pouquinho desse processo para torná-los mais e mais conhecidos. Porque assim, dá aquele quentinho no coração, saca, dele? Fala, porra, que legal. Mais gente está sendo homenageada, reconhecida. E é bom que a gente, com isso, a gente vai construindo um mercado mais forte. Né?
E falou, né, da nova linha editorial, né? Tu é responsável diretamente para esses últimos 10 anos das gráficas, né? E hoje, daqui a pouquinho, vai ter a tua palestra. É uma renovação, tu pretende trazer coisas novas para o futuro?
Sim.
Porque eu já vi que tu botou muitas capas, né, dos novos trabalhos. Sim. Tem algum quadrinho que tu não colocou, que tu não falou ainda, mas que tu pode dar uma dica assim?
Óbvio que não, você acha que eu vou dar spoiler aqui? Não!
Aí o meu podcast história.
Tá tudo guardado para dezembro na CCXP. São 10 anos de graphic esse ano aqui, né, tô muito feliz. Até porque com 10 anos o selo continua firme e forte, com personagem novo estreando, com personagem antigo ganhando novas roupagens, agora chegada da primeira integral do Astronauta, que vai juntar as três primeiras gráficas, mais uma história inédita. Então assim, eu estou muito feliz, porque era um trabalho que era para mirar no público jovem e adulto. Muita gente voltou a ler quadrinho, não do Maurício, por causa das graphics, que é o cara que só leu o Maurício a vida inteira e descobriu depois de adulto, falou assim, peraí, Astronauta para adulto? Aí um monte de... Mas muita, muita gente voltou a ler. Então essa é uma das coisas que eu mais ouço e mais me deixa feliz. Então, pô, voltei a ler por tua causa e agora voltei a ler quadrinho super-herói, quadrinho europeu, quadrinho independente e tal. Então acho que esse processo de colocar uma pedrinha em cima da outra para fortalecer o mercado, eu me orgulho muito de fazer parte disso aí. Eu digo, é óbvio que eu estou à frente desse projeto e tal, mas eu sou só uma engrenagem que está ajudando o mercado a girar.
Esse comentário, né, que pessoas voltaram a ler quadrinhos, né? Eu também digo que os quadrinhos essa nova linha editorial, ela une tanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto. Eu tenho uma filha de 9 anos que lê o Penadinho comigo e ela teve um entendimento e eu tive outro. A gente leu Noite Branca do
Renato Guedes e da Marcela Godoy.
Ela adorou. Quando surgiu essa ideia, tu imaginava que ia trazer de volta antigos leitores e que ia ter esse nível de entendimento?
Sim, essa era uma coisa que eu converso com o Maurício desde o começo. Falei, Maurício, a gente vai mirar num público mais em cima, jovem adulto, mas por ser Maurício, em algum momento uma criança vai... Se você olhar na quarta capa, no código de barras, está lá, recomendado acima de 14 anos. Por quê? Porque, óbvio, tem umas que vai ter um pouquinho de violência, né? Vai um pouco mais exige um pouco mais de entendimento. Mas o objetivo com as gráficas MSP sempre foi o mesmo, por exemplo, de um filme da Pixar. A criança vai entender em um nível e o pai vai entender em outro. E quando a criança for crescendo, ela vai, pô, isso aqui era isso aqui? E a ideia é justamente ter esse espectro de entendimentos que é pra aqui eu vou curtir tanto, aqui eu vou curtir tanto, quando você explica, tem adulto que eu explico, então, na graphic e tal, aconteceu isso. Caraca, eu não vi isso escondido. Então, isso é o mais legal do selo. Então, assim, é uma das coisas que Eu falo para os meus autores e autoras, falo, ó, lembrem-se, dá para fazer quadrinho adulto sem você menosprezar a criança. Óbvio que eu não vou botar uma cena de sexo num produto do Maurício. Mas, por exemplo, o Piteco e a Tuga ficam grávidos no primeiro. Então dá para você fazer, dá para você imaginar, supor o que vai acontecer. E mesmo assim, fazer um quadrinho comercial e um quadrinho que, ao mesmo tempo, tem uma pegada gigantescamente autoral.
Tá. Então, vou te liberar, porque tá tem bom. A tua palestra, tem que viajar. Aqui foi Sidney Guzman para o Café com Gibi. Muito obrigado, Sidney. Obrigado, valeu você. Pela presença.
Valeu, um abraço aí para a galera do Café com Gibi.
Muito obrigado.
Valeu.
Já pensou em um podcast onde os membros não fazem ideia do que estão falando?
Esse ano, se tiver a competição de torta na cara que teve em 2019, eu vou ir.
Um programa sem pauta, sem tema e sem graça.
Tome!
Todo mundo vagabundo, ninguém faz porra nenhuma.
Cavalo!
Onde a razão e a loucura andam de mãos dadas sem nenhuma direção.
Ele gosta!
A falar besteira a gente consegue, isso aí eu boto fé.
Ai, mamãe!
Um podcast original do Spotify.
Não.
Nos siga no Spotify e se sirva de um café com gibi.